Fala aí, pessoal, tudo bem? Estamos entrando aqui para a nossa live de todos os dias. Será que ninguém acordou? E aí, Mi, Marcos? Bom dia, tudo bem? Esperar um minutinho aí para o pessoal entrar. E a gente começa aqui. Ô, Mi, eu tô te devendo alguma coisa? Bom dia, Marcos, tudo bem? E aí, Dedé? Beleza? Pô, não tô conseguindo entrar aqui no site. Então tá bom. Ô, Mi, você conseguiu investir em dólar naquela semana que a gente falou? E aí, pessoal? Vamos entrando aqui para falar sobre as notícias aí do dia. E também responder dúvidas de vocês. Então, quem tiver dúvida, manda aí no ponto de interrogação que fica mais fácil para eu pegar. O mercado hoje, deixa eu abrir aqui, que eu fechei. O mercado hoje, as bolsas lá fora estavam subindo bem, tá? Principalmente por conta de, enfim, otimismo com o coronavírus. Então, Estados Unidos subindo 3,5%, lá no S&P, Nasdaq 3,3%, o Dow, que tem as empresas mais industriais, subindo 7%. Ah, não, isso aqui não é futuro, não, foi ontem. Ontem subiu 7%. Hoje, o Brasil, nas bolsas ao redor do mundo, também estava subindo uns 2%. Deixa eu ver quanto que tá aqui. Do EWZ. Subiu bem ontem o EWZ, né? Que é o índice Bovespa em dólar lá na Bolsa Americana. Então, tá tendo esse otimismo aí. Eu não vejo tanto motivo assim para otimismo, tá, gente? Eu acho que eu sou uma das pessoas que tá, enfim, mais negativas com tudo isso que tá acontecendo, porque mesmo o coronavírus passando, que já vai ser muito bom, o impacto na economia vai ser duradouro, né? Pelo menos um ano e pouco, enfim, dois, talvez mais. Que a gente teve ontem à noite? Bom, teve o pronunciamento do Mandetta, ministro da Saúde, que ele, enfim, deu um pronunciamento à noite muito abalado. Foi um dia muito difícil, todo mundo falando que o Bolsonaro ia mandar ele embora, não sei o que e tal. E o discurso dele foi muito pé no chão. Ele falou: olha, tô aqui para trabalhar, médico não abandona paciente, eu sou só um porta-voz, eu não, enfim, eu tenho uma equipe, né, técnica atrás de mim, tomando as decisões. Então, tô fazendo o que tem que ser feito, o que os estudos mandam, o que a ciência manda, porque vai ser o melhor para a sociedade. Basicamente foi isso que ele disse. O que que eu, Vitor, acho, tá? Eu acho que o querido presidente está fazendo uma pressão ferrenha para liberar as pessoas a voltarem ao trabalho, porque senão as pessoas não vão ter dinheiro para comer, tá? Essa hora vai chegar. Então, para que empresas pequenas não fechem, restaurante não fecha, bar não fecha, nada fecha, eu acho que o Bolsonaro está fazendo muita pressão. E eu até acho que ele está certo em certo ponto, né? Só que, porque uma coisa não adianta nada também a pessoa não morrer do vírus, mas não ter o que comer e aí ficar fraco e pegar o vírus e enfim. E tudo isso, mas também não adianta nada ela ir trabalhar com a família doente ou ela mesma com risco de ficar doente. Agora, o que que eu acho, e está acontecendo isso no mundo inteiro? Nenhum lugar do mundo tem capacidade para produzir os materiais básicos para os médicos mesmo, né? Máscara, a proteção, enfim, está tudo muito improvisado. Por quê? A fábrica do mundo é a China. Se a China não manda, se a China não produz, ninguém produz, né? Chega a ser um absurdo. Que, por exemplo, A gente aqui no Brasil meio que até vai, né? A gente é um país aí emergente e tal. Agora, os Estados Unidos, naquele tamanho todo, na maior economia do mundo, não tem uma fábrica para produzir máscara suficiente, certo? As empresas também estão tentando converter aí a produção que tinha antes para respirador, mas parece que está fraco, não está vindo. E aí, se não vem da China, ninguém tem. Ou seja, o mundo inteiro está refém da fábrica do mundo, que é a China, e os remédios lá, a matéria-prima que vem da Índia também para fazer os remédios. Então, não adianta nada também você liberar a população para voltar a trabalhar se você não tem remédio para dar, se você não tem equipamento de proteção para as pessoas. Aí não tem o que fazer, tem que ficar em casa mesmo. Enfim, seja isso bom ou seja isso ruim. E, enfim, essa é a minha visão, assim, complicado. Se eu acredito na recuperação do Ibovespa a curto prazo. Olha, subiu ontem, pode ser que suba hoje. Curto prazo, no momento que a gente está vivendo, são uma semana já é longo, tá? Eu não estou acreditando muito, não. A bolsa está em 75 mil pontos, quase. Eu acho que o lugar dela é mais para perto dos 60 do que próximo dos 80, tá? Eu acho que a situação é mais complicada do que está todo mundo falando. Converso com vários amigos médicos, enfim, que trabalham em hospitais públicos e tudo mais. Situação complicada. O pessoal está na rua, enfim. E vai ter impacto forte. Agora, começaram a sair aí as cartas dos gestores, de ações, de fundos multimercado, e eles estão animados, estão comprando bastante coisa. Até saiu uma carta do Fundo Verde lá do Stuberger, falando que eles investiram na BR Distribuidora, na Localiza, na Vivara. Qual empresa mais? Esqueci agora. Mas enfim, que eles estão comprando as empresas e tal. É óbvio, o cara tem bilhões e bilhões, ele não vai ficar esperando, né? Mas eu também tenho recebido alguns materiais super interessantes de também investidores de fora que eles estão mais pessimistas, tá? Que, enfim, tem gente que tem uma visão que os próximos 2 meses vai ser de uma venda maior aí no mercado americano, tá? Inclusive, se você está. A bolsa brasileira foi muito amassada, né? Foi uma das que mais caiu no mundo. Ou seja, então, no relativo do Brasil com o resto do mundo, o Brasil está mais barato, tá? Porque o dólar subiu bastante aqui, foi a moeda que mais se desvalorizou e. A bolsa também caiu muito. Então, no relativo, se você for pegar o que está mais barato, em tese, em relação a todos os outros países, o Brasil está mais barato. Só que eu acredito numa recuperação mais rápida dos Estados Unidos do que os outros países. Ontem saiu a carta do Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, né, o banco que eu trabalhava. Basicamente, o que ele coloca lá é que. O mundo está caminhando para uma. Além da crise de saúde, estamos caminhando para uma crise parecida com a crise de 2008. Tá? Da parte que eu li, ele foi bem claro assim: ele falou, olha, não sei quão bem os Estados Unidos vai sair dessa crise. Ele faz umas críticas à regulação americana. Dos bancos, porque ele fala, olha, vai ter banco, se a regulação ficar assim, vai ter banco que vai estar saudável, que vai poder ajudar pessoas ou empresas, mas que por conta da regulação não vai conseguir ajudar, né? E aí uma outra coisa que ele fala na carta é que o JP Morgan deixou aí, enfim, várias empresas sacarem linhas que tinham disponíveis lá com eles. Um valor muito, muito, muito alto. Se eu não me engano, não vou chutar o número aqui, mas era muito alto. E que 70% dos funcionários estão trabalhando de home office, isso são 180 mil funcionários, e que para os que não trabalham de home office, eles estão dando uma ajuda adicional de US$ 1.000 por mês, mas ele mostra lá na carta a preocupação dele com a situação atual, tá? Outra coisa, o Michael Burry, que é um dos grandes investidores que aparecem no filme A Grande Aposta, que é aquele cara meio mal... não sei para quem assistiu o filme, mas é aquele cara meio malucão que ouve rock e é um gestor lá meio doidão, que estava vendido na crise de 2008 e ganhou muito, muito dinheiro. Esse cara, o Michael Burry, tinha uma conta no Twitter e ele nunca falou nada. E aí, nas últimas 2 semanas, ele tá fazendo umas postagens bem duras, criticando o isolamento das pessoas, o lockdown e tudo mais, porque vai ter um impacto devastador na economia como um todo. É mais uma pessoa aí, enfim, que tem gabarito pra tá criticando, né? Que mais? Ah, ontem o Mandetta falou uma coisa interessante, que ele falou: olha, isso que a gente está vivendo aqui não é quarentena, não é lockdown, tá? Quarentena, lockdown é quando você não pode pisar o pé para fora de casa. Ele falou: eu proibi aglomerações. Se você quiser sair com o cachorro para ir passear rapidinho e voltar sozinho, ainda pode. Ah, ele foi bem enfático, sobre isso. Que mais que eu tenho aqui para falar para vocês? Ah, uma coisa que eu achei interessante é ontem, pesquisadores australianos falaram que eles estavam testando lá, em laboratório, um vermífugo que já funcionou em alguns testes para AIDS, para outras viroses. É que está funcionando. Esqueci o nome agora, mas eu fui ver, custa R$ 10. E tem aqui no Brasil. Saíram estimativas do Itaú que eu recebi ontem, mostrando que se tudo isso se alongar até o mês de maio, provavelmente o nosso PIB esse ano deve cair entre 5 e 7%. Tá? Aí tem, enfim, muita gente, né? O setor produtivo reclamando dos bancos. Aqui é o Fábio falando que os bancos estão asfixiando o setor. Fala aí, Vina! Os bancos estão asfixiando o setor automotivo. O banco não vai emprestar dinheiro agora, gente. Não sabe nem quando as empresas vão voltar a trabalhar. Vai ser muito difícil os bancos voltarem de fato a emprestar. Então, enfim, não dá para contar que agora os bancos vão salvar as empresas, que vão dar crédito farto. Isso não rola mesmo, tá? Nunca rolou e nunca vai rolar. Uma coisa que eu tô achando bem ruim, que tem bastante gente falando, bastante gestor por aí falando, que eu não concordo, é que tá todo mundo falando: ah, essa crise vai passar rápido, porque daí o vírus já já vai ter um remédio, uma vacina e tal, e vai passar rápido. Na verdade, não vai passar rápido, porque o impacto na economia não vai passar tão rápido quanto o vírus, tá? Então, óbvio, quanto mais rápido a gente conseguir cuidar do vírus, vai ser melhor. E é basicamente isso. O que mais que eu queria falar? Eu acho que era isso. Mas é um pouco de cuidado aí com o que vocês estão vendo, até pessoas do mercado financeiro falar, porque acho que o mercado é mais embaixo. Como eu venho reforçando, todo mundo tem que ter dólar, todo mundo tem que ter ouro em dólar na carteira. Porque no cenário de estresse, que pode piorar mais do que a gente está hoje, essas coisas devem performar muito bem, tá? Começar a pegar algumas perguntas aqui. Pergunta do Igor: como investir? Olha, casou, hein? Como investir em dólar e ouro? Como escolher as maneiras? Fundo, contratos futuros? Cara, você tem que manter o básico, Igor. Entra lá no, na XP ou no BTG ou na sua corretora. Procura lá fundo cambial. Aí procura o que tem taxa de administração mais baixa e que a performance nos últimos tempos está mais ou menos parecida com os outros. Fundos de ouro em dólar, mais ou menos a mesma coisa. Tem três principais. Um é o XP Trend Ouro Dólar, outro é o BTG Pactual Ouro USD, outro é o Orama FICFIN, Orama Ouro FICFIN. Esses três são negociados, negociam ouro em dólar, tá? Então, o que quer dizer ouro em dólar? Você está investindo em ouro. Mas o ouro ele é cotado no mercado internacional como qualquer commodity. Então, se o dólar sobe, mas o ouro cai um pouquinho, beleza, você vai estar mais estável, entendeu? Se os dois sobem, você vai ganhar mais. Se os dois caem, você vai cair mais. Nesses cenários que a gente está vivendo, vamos supor que tudo vá para o brejo mesmo, os dois tendem a subir, tá? O ouro e o dólar. Ah, mas tem dia que um vai subir e outro vai cair e vice-versa. Vai, porque a gente também tem que entender que os mercados, as bolsas, como que elas funcionam. Ah, basicamente é um balcão de negócios, certo? Às vezes, mesmo que nos fundamentos, um investimento, um determinado ativo tenha que subir, ele acaba caindo porque tem uma pressão vendedora, às vezes tem gente que precisa fazer dinheiro, tá? Então, mas a tendência é de pelo menos aí um ano desses dois ativos estarem performando bem. Tem alguém aqui perguntando, deixa eu só pegar essa pergunta que veio agora. Você acha que mesmo com os impactos do Covid no euro, o dólar continua se valorizando? Ou na verdade o dólar irá perder menos valor em relação aos outros? Boa pergunta, Leonardo. Eu acho que o dólar perde menos valor em relação às outras moedas, tá? Vai sair um vídeo meu no YouTube, provavelmente na semana que vem, que eu falo por que que os países eles chegam no seu auge e aí depois caem, né? E aí, com os elementos que eu pontuo lá, fica bem claro. Hoje o dólar é uma moeda que é reserva de valor. Então, todo mundo usa o dólar. Mesmo se você vai comprar coisa, sei lá, sei lá, do Japão, todo mundo vai querer receber em dólar. Se você não vai pagar o japonês em real, você não vai ter ien suficiente para pagar o japonês, então você vai pagar em dólar. Então, o dólar, como assim? O que vai acontecer no limite? Todos os países tendo que imprimir dinheiro para sustentar a população, o dólar ainda é uma moeda que é a reserva de valor. Então, ele tende a desvalorizar menos, porque aí também é um pouco de capital de fuga. Então, o mundo todo vai querer ter mais dólar, porque a tendência dele segurar o valor é maior, tá? Tem gente me perguntando aqui da PetroRio. Deixa eu ver aqui. Eu não sei porque perguntam tanto dessa empresa, mas eu nunca estudei ela a fundo. Em um cenário como esse, eu não vejo por que investir na PetroRio e não na Petrobras. Mas vamos lá. Deixa eu ver um negócio aqui da PetroRio. Cara, pequena essa empresa, hein? 2 bi de faturamento. Preço lucro 4 vezes. Até que tá baixinho. Preço sobre valor patrimonial 1,6. Também não tá cara. Deixa eu olhar aqui. Os rate, ó, a margem EBITDA dela é boa, 44. Mas é que tá, ó. Se a gente olha 2015, a receita. Em 2015, a receita dela caiu pela metade. Teve margens negativas. Aí depois, enfim, parece ser bem instável. Deixa eu pegar aqui os ratios. É uma análise superficial que eu tô fazendo aqui, tá, gente? Cada um tem que estudar aí. Retorno sobre o patrimônio líquido. No último ano foi muito alto, mas ele varia bastante, tá? Provavelmente é em relação ao preço do petróleo. Que mais aqui? Péssima liquidez corrente, 0,9. Péssima, tá? Não vai conseguir. Se ela não conseguir operar, ela não consegue pagar as contas. De jeito nenhum. Cobertura de juros, 8,2. Tá fazendo muito sentido, mas tudo bem. Se for isso mesmo, tá bom. Dívida total sobre o EBITDA, 2,5 vezes, ou seja, demora 2 anos e meio para pagar as dívidas, em teoria. Não é ruim. Que mais? Deixa eu olhar aqui um pouco. Essa liquidez dela é bem ruim, tá? E ela tem umas métricas muito instáveis. Eu não estou gostando disso. Deixa eu olhar aqui o quanto que ela tem de dinheiro em caixa. Ela tem em caixa 700 milhões de reais, tinha, né, em dezembro. Quanto que ela tem de dívida? Ela tem de dívida no curto prazo mais ou menos 1.500, no longo prazo mais uns 800 milhões. É uma dívida alta pelo que ela tem em caixa. Tem que dar uma olhada nesse cronograma da dívida, mas a maior parte está no curto prazo. Então, eu não me arriscaria nessa empresa não. Sendo bem sincero. Deixa eu ver aqui outras perguntas. E essa euforia do mercado ontem e hoje? Parece um pouco exagerado? Já estão reagindo quando já tivessem voltado ao normal? Eu acho um pouco exagerado, Ribeiro. Foi mal, pessoal. Meu WhatsApp tá pitando aqui. Eu tô achando mais oportunidade de venda do que outra coisa. Eu perdi umas perguntas aqui porque eu tive. Ah, não, voltei. Você também acredita que Vale é um bom ativo nesse momento? Tendo em vista que o preço do minério continua alto e os países devem investir em infraestrutura para revitalizar a economia? Olha, Marcos, uma boa pergunta é essa, tá? Por quê? Eu acredito sim que. Se a China continuar lá investindo em infraestrutura para revitalizar a economia, o preço do minério pode se manter relativamente estável. Eu acho que ele pode cair mais, mas ele pode ficar relativamente estável. Em relação à Vale, por que que ela acaba sendo um bom investimento? Porque a Vale tem um baixo endividamento, tá? E ela é uma das companhias que tem o menor custo de produção do planeta. Então, isso ajuda. Quando o mercado vai mal, na verdade, isso tende a ajudar ela no longo prazo. Por quê? Os players pequenos, né, as empresas pequenas acabam quebrando, saindo do mercado. E ela aí pode, enfim, a hora que ela quiser fechar a torneira lá, cortar a produção e com os outros players fazer o preço subir um pouco, ela tem aí um pequeno poder de movimentar esse preço. Por que pequeno? Porque se a gente olhar o que aconteceu com Brumadinho, com Mariana, principalmente Brumadinho agora, que ela teve que parar de operar fortemente, o preço do minério acabou subindo bastante. No fundo, até foi bom, tá? Mas agora, será que os governos vão mesmo colocar grana em infraestrutura assim? Tem que ver, entendeu? É óbvio, o preço do minério tende a continuar mais ou menos estável. Eu não acredito em tanta estabilidade assim, não. Se você fizer. Porque eu acho que assim, ó. Por que que eu tô menos negativo que as outras pessoas? Na minha opinião. Porque se tudo tiver como tá bom. Agora, se tudo ir mal, tem várias coisas que não tá bom. Entendeu? Não tá barato o suficiente para você falar que tá bom. Tá todo mundo falando que tá barato, olhando só para cima, mas não olhando para baixo. Então, óbvio, não acho que a Vale vai quebrar, nem vai passar apertado, nesse sentido do que ela já foi um dia, né? O endividamento dela hoje é super baixo, enfim. A empresa tá com uma solidez financeira bacana. Não quer dizer que também é de olhos fechados. Eu acho que se eu tivesse que comprar uma empresa, eu compraria uma Vale, entendeu? Eu compraria empresas de commodities que estão com preço baixo, por exemplo. O próprio petróleo está bem barato, tá? Em dólares, está muito barato. Mas, em uma situação incerta como essa, eu não investiria na Prio, por exemplo, entendeu? Porque eu não. Nesse momento agora, eu não quero ter dor de cabeça com os investimentos. Não acho que é muito momento. A não ser que você tenha uma carteira bem equilibrada, que aí você escolhe bem as suas brigas. Beleza, mas eu prefiro investir na Petrobras, entendeu? Que as chances são que ela vai continuar aí por mais tempo. O Ricardo perguntando: já está na hora de comprar as ações ou é bom esperar ainda mais? Ricardo, eu acho que pensando em índice, pensando na média das empresas, índice Bovespa, eu esperaria mais. Eu tô achando essas altas de ontem, que aparentemente vai acontecer hoje, tô achando meio superficial, tá? Agora, isso não quer dizer que não tenha aí empresas que estejam vantajosas para se comprar. Teve uma live, não sei se foi ontem, se foi durante o final de semana, que eu dei uma olhadinha, por exemplo, na Grendene. Pô, a Grendene é uma empresa que está com uma solidez financeira muito forte e tal. Enfim, empresa super redonda. Até podendo ser uma empresa que vai cair mais, mas ela enfim, tava um investimento legal, entendeu? O que a gente tem que ter na cabeça é que você pode fazer um bom investimento a um preço de, sei lá, R$ 8, que tá em que nem tá Grendene. E se ele cair para 6, ele vai continuar sendo um investimento melhor ainda. O que vai determinar quão bem você vai conseguir fazer tudo isso é a alocação da sua carteira como um todo, não só em ações, tá? Mas enfim, tem algumas coisas interessantes que já pode ir comprando sim, tá? Inclusive, quem perguntou aqui da Vale, na carta da Verde aí, o Stolberger fala que tá investindo na Vale, aquelas empresas que eu falei, Vale, Vivara, BR Distribuidora, que mais? Eu sei que tem gestor aí que está investindo na Equatorial, empresa de energia. Enfim, tem coisas boas, tá? Mas tracem bem aí os cenários, tá bom, gente? Para vocês não se frustrarem. Eu só não quero que vocês se frustrem achando que já estamos no fundo do poço, quando na verdade pode ser que a gente não esteja, tá? Deixa eu ver quem mais mandou dúvida aqui. A Sara, você acha saudável essa alta de ontem e hoje para vender, mesmo que no prejuízo? Olha, Sara, dependendo do ativo que você tem e do quanto que você tá tendo de prejuízo, pode ser que seja uma boa sim, tá? Pode ser que seja uma boa. Como a gente está no mercado que tá muito malucão, e não quer dizer que é um padrão, subiu 2, 3 dias, vai cair depois 2, 3 dias fortes, enfim, tudo pode acontecer. Mas eu acho que se você está com vontade de vender, você quer se desfazer de algum tipo de ativo, ou porque você não acha que é bom ou porque você quer colocar em outro que você acha que é melhor e tal, eu acho interessante aproveitar essas quedas sim, tá? Agora é a hora, entendeu? Aproveita que tá tudo subindo para você aproveitar isso, tá? Quem também acha que vai cair mais, conhece um pouco de opções e tal, esses dias de alta legal são dias interessantes para comprar puts, tá? Para comprar opções de venda, porque aí o preço das puts cai bastante. Então, tem isso também. Aí depois a Sara pergunta: entrar novamente no fundo? Que fundo, Sara? Deixa eu ver se alguém mandou mais dúvida aqui. Se já tá na hora de comprar. Peraí que eu tô tentando ver aqui as dúvidas de vocês. Eu acho que agora está começando a ficar interessante, para quem ainda não conhece um pouco, conhecer um pouco o mercado americano, tá? Ou mercados mais desenvolvidos. Por quê? Porque eu acho que o caminho de recuperação lá. Pô, toda hora travando esse negócio aqui. Eu acho que o caminho de recuperação lá vai ser mais rápido que aqui no Brasil. JHSF eu não entraria não. Eu não entraria agora em empresas do ramo imobiliário, a não ser que a situação financeira seja muito boa, tá? Uma que eu gosto é a Zetec. Mas JHSF eu não entraria não. O mercado americano, ele é super interessante. Inclusive eu tô pensando em colocar uma parte da minha assinatura lá, o Clube da Renda Passiva, que é focado em fundos imobiliários, colocar uma parte em indicações fora do Brasil também, lá nos Estados Unidos. Vamos ver se isso se concretiza. Mas, porque eu acho que lá fora tende a se recuperar mais rápido, tá? Além do que, o nosso capital em dólar está melhor alocado do que em reais. Aqui no Brasil a gente está correndo, a gente tem outros riscos, né? Do que somente o vírus ou somente a economia. A gente tem risco político, a gente tem risco da nossa moeda, a gente tem esses riscos também, tá? Mas é óbvio, tem bastante oportunidade? Tem empresas boas? Tem. Tá? Só cuidado para não comprar gato por lebre. Todo mundo olha só as empresas que caíram mais. Olha as empresas que caíram menos também, tá? Olha as empresas que caíram menos também. Eu, aliás, publiquei um vídeo ontem no YouTube e aqui no Instagram também, falando das melhores empresas para se investir na crise. Dá uma olhadinha lá depois. E mais importante do que as empresas é entender o racional, tá? Por que que eu pensei daquela forma? Tá bom, gente? Alguém tem mais dúvida aí? Não, ninguém? Então, beleza, pessoal. Vou encerrar por aqui. Obrigado aí por mais uma live. Vamos falando e até amanhã de novo. Às 7h57. Um abração!